Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, começamos mais um Projetos da Semana. Eu sou Samara Sadek e aqui você vai saber o que foi apresentado no Senado Federal nesses últimos dias.
Eu sou o Pedro Henrique. Entre os destaques de hoje, vamos trazer a reforma trabalhista, que chegou da Câmara e já começou a gerar debate por aqui. Fundo rural e aumento de pena para crimes contra crianças e muito mais.
Fique com a gente a partir de agora para saber como consultar esses textos e outras propostas, opinar até apresentar o seu projeto de lei. Então vamos às propostas apresentadas.
Números da semana.
8 projetos de lei do Senado e um projeto que veio da Câmara dos Deputados.
Para começar, vamos de reforma trabalhista. Férias divididas, trabalho intermitente, negociação individual, mudanças no imposto que vai para os sindicatos, tem muito item para ser discutido.
O projeto foi aprovado na Câmara, chegou na terça-feira e já foi distribuído para 3 comissões. O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, foi escolhido para relator na Comissão de Assuntos Econômicos e já prometeu entregar um relatório até o final de maio. Ele é a favor da atualização na CLT e acha que essa reforma pode ajudar mais do que atrapalhar.
É a mais profunda intervenção que nós estamos fazendo desde 1943, é importante que a gente evidencie isso. O Brasil de 43 está quilometricamente distante da nossa realidade, dos meios de produção. Nós precisamos debelar esse terrorismo que foi constituído ao longo de algumas semanas de que esta reforma subtrai direito dos trabalhadores, o que não é verdade. Hoje, menos de 50% dos trabalhadores brasileiros são acolhidos pela CLT, porque você tem mais de 50% dos trabalhadores brasileiros que está na informalidade. Por exemplo, no setor público, o trabalhador ele pode parcelar suas férias. Por que que não é dado o mesmo direito aos trabalhadores do setor privado? Questões importantes, por exemplo, como a jornada intermitente. Você tem um conjunto de segmentos da atividade, por exemplo, de serviços. Por exemplo, esses bufês que fazem casamentos, que hoje empregam muita gente no Brasil. Então, por que não criar uma condição para que essas pessoas, se desejarem, possam trabalhar sexta, sábado, domingo? O aperfeiçoamento da CLT é muito importante para o trabalhador e para o empreendedor brasileiro.
O assunto agora interessa a quem é do campo. O Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, chamado FUNRURAL, financia aposentadorias de quem produz no setor agropecuário.
Atualmente, tem cerca de 15 mil ações na Justiça questionando essa contribuição. Mas em março, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação e agora o produtor tem que recolher em cima de tudo que vende, além de quitar as dívidas retroativas dos últimos 5 anos.
De olho nesse passivo, vários agricultores vieram ao Senado nessa semana para discutir o tema em audiência pública. Na reunião, o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, apresentou um projeto para perdoar as dívidas.
Durante esse período todo, quantos milhares de decisões judiciais nós temos pelo Brasil afora? Quantos tribunais regionais federais deram liminares? E de repente, um dia para a noite, 6-5... considera a constitucionalidade e joga no colo do produtor rural 20 bilhões de passado e mais tantos bilhões pela frente e a inviabilização da nossa atividade, não podendo arcar com mais esse tributo. É justo saquear o setor? É justo nessa hora o setor que se apresenta mundialmente como sendo referência de produtividade? É justo dar a ele, como resposta, a penalização de uma tributação retroativa 5 anos atrás e por mais anos futuros de 2,3%? Peço a todos os líderes e senadores da República o apoio para a urgência da remissão do cancelamento de todo o passivo do Fundo Rural em nosso país.
Vamos falar agora de um projeto que pretende incluir, nos casos de desapropriação, uma alternativa à via judicial como é feito hoje. A ideia do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, é que a arbitragem, que tem como princípio a solução de conflitos de forma extrajudicial, também possa ser usada em casos que envolvam a desapropriação.
Todos sabemos que é uma matéria muito debatida e muito polêmica, porque as desapropriações ocorrem e, lamentavelmente, as indenizações são extremamente lentas no momento do seu pagamento ao antigo proprietário. O objetivo do projeto é exatamente facilitar e agilizar o processo de indenização, permitindo que, além da justiça, possam também as partes, o poder público e o desapropriado, recorrer à arbitragem para fixar o valor justo da indenização. Certamente, avançando esse projeto, sendo aprovado e posteriormente sancionado pelo Presidente da República, nós teremos à disposição dos apropriados mais um instrumento extremamente efetivo para agilizar e facilitar a vida do cidadão. Esse é nosso objetivo, permitir uma arbitragem também no meio das desapropriações.
Os crimes contra crianças, pessoas com deficiência ou contra adolescentes merecem penas mais duras. Esse é o pensamento que o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, transformou em projeto de lei.
Ele entende que estupro ou violência com crueldade atingem essas pessoas por toda a vida. Por isso, ele sugere aumentar as penas nesses casos.
Que a legislação vigente não consegue punir com veemência necessária atos tão graves, né, que possuem o potencial de abalar profundamente a sociedade e, sobretudo, as vítimas e as famílias. É por isso que eu apresentei esse projeto, exatamente aumentando a pena para o homicídio qualificado, que será aumentado até o dobro se cometido contra criança e de até metade se cometido contra adolescente, pessoa portadora de deficiência ou idoso. Por quê? Porque são pessoas que têm menos condições de se defenderem, sabe? Então a diferença de potencial de força, não é, e de poder entre um criminoso e um idoso, ou uma pessoa deficiente, ou uma criança, é muito grande. E, portanto, esse crime tem que ter uma punição proporcional a essa diferença de poder.
O senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, está preocupado com as diferenças de tratamento jurídico entre pessoas com deficiência e pessoas com doença grave.
Para evitar conflitos, ele está equiparando as duas situações com mudanças no texto do Estatuto da Pessoa com Deficiência e da Lei da Assistência Social.
Na prática, o senador quer garantir que pessoas com doenças graves não tenham dificuldade em obter o benefício de prestação continuada, que é um valor recebido por pessoas que tenham dificuldade de gerar renda devido aos quadros de deficiência ou de saúde.
Existe um processo ali, um espaço de transição, parece com um vácuo de legislação. A pessoa nem tem a mobilidade necessária para locomover, mas ela também não é considerada deficiente a ponto de ter alguns direitos que são inerentes às pessoas portadoras de deficiência, né? Olha, por exemplo, com um AVC, ela geralmente passa um bom período de recuperação, às vezes não consegue se recuperar, né? Pessoas com câncer, né? Doença que ela tira a pessoa totalmente fora do seu eixo, da atividade. Nessa falta de regulamentação, essas pessoas elas ficam num pé de desigualdade muito grande. Então nós pensamos justamente o seguinte, equipará-la à pessoa com deficiência, né?
Samara, a gente vai falar agora de um projeto para quem tem medo ou algum receio de entrar no elevador.
Eu conheço uma pessoa que só vai de escada para qualquer andar que ela for subir.
Pois é, segurança no elevador é tema de dois projetos apresentados pelo senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão.
Um dos projetos dele foca em itens de fábrica, obriga luz de emergência nos elevadores, saída segura em caso de pane elétrica. E o outro projeto vai no sentido de garantir que as empresas utilizem a norma técnica para calcular a capacidade de tráfego, que é de acordo com a quantidade de pessoas que entram e de quanto o elevador é usado.
Esse foi o programa de hoje. Vale a pena visitar o site do Senado se você se interessou por algum tema. senado.leg.br. Procure lá por Atividade Legislativa e depois Projetos e Matérias. Você pode fazer essa busca pelo tema, não precisa ter o número do projeto.
É, e deixe sua opinião pelo portal e-Cidadania, que também está no site do Senado. Para quem tiver curiosidade, existe um ranking com os projetos mais comentados. E no portal você também consegue registrar uma ideia que pode virar lei.
É isso aí, e-Cidadania. Participe desse processo, acompanhe o Senado mais de perto e entenda o que está sendo discutido aqui toda semana. Um abraço, até o próximo programa.
Até lá.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.